Eu já vou começar a gravação. A Anne, a Andreane, estava me perguntando um pouco sobre o ciclo dos ensinamentos, né? Tem lá o grupo do Telegram, onde eu estou publicando. O histórico foi. Já faz tempo eu não consegui viajar no Brasil, né, ver as pessoas pessoalmente. Ficou com muita outra coisa mais na videoaula. Então eu estava explicando que tem o podcast e normalmente as coisas estou publicando lá. E eu dei vários ciclos, né? O início do COVID, né, da pandemia, todo mundo estava meio assustado, então foi aula um pouco mais sobre. Oi, Cláudia, mudou o nome.
Boa noite.
Boa noite. Então, a aula foi um pouco mais sobre emoção, né? Porque assustou todo mundo, né? Então eu estava assim reagindo um pouco mais sobre isso. A gente falou bastante sobre calma. Então tive os ciclos. É uma prática que é muito adequado para integrar situações difíceis na vida, né? Na vida espiritual. E o Lojong, então eu dei o comentário completo do Lojong, que demorou vários meses. E agora foi um pouco um recomeço, né, quando eu voltei para o Brasil, e eu escolhi alguns assuntos que eu acho podem ser interessantes, né? Então, não é exatamente um ciclo agora, e vendo uns assuntos. Mas eu estou também perguntando vocês as suas necessidades. Ver um pouco se vocês têm assuntos, se vocês têm perguntas que vocês queriam perguntar, sei lá, sobre a prática, né, sobre a vida espiritual. Daí eu posso me preparar, ver se tem textos que explicam que os mestres já deram respostas para isto, para fazer uma ponte, né, do budismo. Vamos dizer, clássico, né? Como você encontra ele em livros, né? Ou em palestras, uma ponte dessa abordagem clássica para a nossa vida, né? Aqui no Brasil e agora também na planeta, né? Então a gente está nesse movimento conjunto, né? Então, se, por exemplo, vocês têm uma inspiração, uma pergunta, vocês podem colocar e vamos ver se a gente pode fazer algo prático com essa pergunta, né, para a integração. No Buda no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Então, gente, muito obrigado para vir cá. Eu acho muito bacana ver vocês. Então, eu vejo Ribeirão Preto, vejo Salvador, Piuí, Santos, Brasília, Rio de Janeiro. Cláudio, me ajuda, você vem de onde?
Do Rio de Janeiro.
Ah, tá. Bem-vindos, bem-vindos.
Obrigada.
Renata, não sei que Renata é. Talvez depois a gente vá descobrir. Então, mais uma vez, obrigado para participar. O assunto que eu escolhi hoje é tanto um assunto filosófico, mas também um assunto muito prático. A gente conversou agora sobre o ego, né, sobre o amor. Então, são assuntos muito importantes. Né? Nos livros está escrito: não tem ego. Tá, pronto. Então, como que é isso para nós quando alguém fala: você não tem um ego? Então, quando eu não tenho ego, como o que eu sou? Então, me fala, por favor, me explica. Então, isso tudo aí não é tão complicado, mas ouvindo essas coisas, essas informações, nós precisamos um pouco tempo para digerir. Agora vamos atacar essa questão do arbítrio livre. Para mim, sempre parece abutre livre, não, mas é arbítrio livre. Hã? Ajuda ali.
Livre-arbítrio.
Livre-arbítrio. Tá bom. Vou tentar me lembrar desse arbítrio, abutre. Então, falando sobre ele, vem essa questão da liberdade. No nosso peito, quando a gente lida com questões na vida, como nos vamos direcionar a nossa vida, com certeza nós precisamos e nós vamos tomar decisões. Mesmo se a gente se recusa de tomar uma decisão, isso é uma decisão. Não tem como se relacionar com o mundo, com outras pessoas, e até não tem como se relacionar com conosco mesmo sem tomar uma decisão. Agora, quando eu penso, eu estou operando a minha vida, eu quero uma vida com muita liberdade, com muito significado, com muito amor, talvez segurança, né, com muito, talvez, muito luxo, ou muitos bens materiais, não sei o que cada um gosta, mas nós estamos direcionando, operando essa vida supostamente com decisões, não é? Então, eu vou fazer esses estudos, eu acho bacana esse estudo. Quando eu faço esse estudo, depois me dá um conhecimento como eu posso lidar com a questão econômica, não sei, o ecológico. Então, o tempo todo nós pensamos em coisas, vamos em frente, interagir com coisas, com fenômenos, com outras pessoas. Ou a gente pensa, não, eu vou assistir uma palestra, ah, eu faço um curso, né? Mas quando alguém fala, mas por que você está nesse curso? Ou por que você está agora, será, em Santos ou em Ribeirão Preto? Daí você olha para trás, oh, eu fiz essa decisão, essa decisão, essa decisão. Depois eu terminei aqui, né? Foi basicamente uma decisão depois a outra. Só nós estamos nós perguntando muito pouco como, na realidade, eu estou fazendo essas decisões. A sensação é que eu tenho um espaço em mim, e com esse espaço eu vou ver, ah, pode ser mais na esquerda, mas na direita, aqui, mais, um pouco mais para baixo, para cima. Daí eu vou onde eu sinto, tá certo, isso é conveniente. Daí eu vou, e olhando para trás, se alguém pergunta por que você tomou esse caminho, ah, eu quis. Então eu decidi que eu vou. Ok. Então, vamos primeiro da coisa prática, olhando um pouco mais a coisa teórico, né? Então, essa coisa do livre-arbítrio, na ciência, ainda hoje na ciência, eles estão discutindo isso de uma maneira muito diversa e controversa. Na neurociência, eu ouvi, né, de especialistas, né, não sou especialista, mas eu ouvi de especialistas que mais ou menos a metade diz sim que tem, a outra metade fala que não tem. Então, quando nós vamos olhar biologicamente o ser humano, ele tem uma certa consciência, tem percepções, e o corpo permite essas percepções. Ele permite também adaptação. Quando eu estou sentindo muito calor, eu vou na sombra. Quando eu estou sentindo sede, eu vou tomar. Daí tem preferências, né? Uma pessoa quer já tomar uma cerveja gelada, outra um guaraná, outra uma água fresca. Então depois vem coisas práticas da adaptação, e também uma adaptação emocional. Ah, tô sentindo uma coisa muito estranha hoje. Eu acho que o que vai me ajudar é chocolate. Daí eu compro um chocolate, eu vou comer chocolate para equilibrar a minha parte emocional. Então, olhando nessa adaptação, eu posso ter essa ideia que em mim tem um centro superior, que talvez tá no cérebro, e que comanda o resto, como um rei. Ele comanda os ministros, os governadores prefeitos e até o cidadão. Né? Eu posso pensar numa organização hierárquica, né, onde tem tipo o centro de controle, onde eu posso achar que aí tem que ter o livre-arbítrio e ele meu organiza, ele reina, ele é uma estrutura superior. Quando nós olhamos no sistema central, nervoso central, não é exatamente assim, né? Primeiro, nós vamos ver que 70% dos nervos trazem informação para cima, trazem informação por dentro, para o interior, e só 30% vai para o exterior, né? Nós podemos dizer que já, pelo troca da informação, nós estamos mais uma antena que uma rádio que manda informação para fora. Quando depois vamos olhar no cérebro, onde tem a maioria dos neurônios, né, que depois tem conexões para o resto do corpo, nós não achamos nenhuma área superior, uma área que, não sei, fica aqui em frente, não, como o terceiro olho, e depois ela tem um poder em cima do resto do cérebro, né? Que tem eu aqui dentro do meu cérebro. Então, de manhã falou: gente, vamos acordar, bora, vamos nessa. Hoje a gente faz muita coisa, então se preparem. Então, o resto do cérebro, já agora, tal, vão obedecendo, aí vai encaminhar o nosso dia. O que eles descobrem no neocórtex, essa parte que está mais desenvolvida no humano, nos primatos e nos outros mamíferos um pouco, e nos répteis, pássaros, ainda menos. Então, essa parte aqui é uma repetição da mesma estrutura, né? Então, é uma organização paralela, né? Não tem uma organização hierárquica no cérebro, né? Com certeza tem uma interação, mas nós não podemos definir uma hierarquia. Outra coisa muito interessante, isso já é um conhecimento um pouco mais antigo, mas vale ainda hoje. Um cara pensou: quando eu penso na minha avó, eu tenho certos sentimentos. Ele, particularmente, teve uma relação muito boa. Ela cozinhava bem, tem o conforto ele sentia quando pensava, lembrava a avó. Então, cada vez lembrava a pessoa, né, a forma da pessoa, mas também desabrochou na associação os sentimentos positivos que ele tinha. Então, ele pensou: pô, se eu penso na minha avó, isso vai ter que acionar um neurônio específico onde a informação sobre a minha avó está guardada. Então, ele foi pesquisando e a técnica começou permitir essa pesquisa mais profunda de organizar, e o que ele descobriu, cada vez quando ele ou uma outra pessoa pensa na sua avó, uma outra parte do cérebro está sendo ativado. Né? Então, isso é muito interessante, que nós temos uma estrutura paralela, não hierárquica, né, descentralizada e não local. Então, não funciona como um computador, não funciona como um HD, onde uma informação está guardada num lugar específico, né? Quando você acessa esse lugar, ele sempre vai te dar a mesma informação. Então, nós podemos ver agora no cérebro uma máquina que é organizada de uma maneira descentralizada, não local, que sempre está no processo. Cada memória, você lembra, é diferente. Não tem uma memória igual, mesmo se você lembra a mesma coisa, né? Então, cada vez quando você lembra uma coisa, você cria ela nesse momento e ela se modifica. Então, ninguém sabe exatamente como foi o seu passado, porque cada vez quando você lembra do seu passado, o processo do cérebro faz uma nova coisa com isto. Né? Então, ninguém pode realmente confiar na sua memória. Né? Então, o cérebro é uma coisa muito processual, né? Ela não é estática, né? Ela não fica preso no passado. Né? O cérebro não está nenhuma, não está muita bola do seu passado, ele modifica ele quando precisar. Ok, agora nós não podemos ver biologicamente ou, na questão material, a origem do arbítrio, do livre-arbítrio. Não existe, ninguém achou. Ninguém achou essa região que está responsável para isto. Bem, o que eles acharam? Uma região no cérebro que cria a sensação que nós tomamos uma decisão. Como isso acontece? A decisão, agora com muitos detalhes, nós podemos ver isso na tomografia. Né? Coloca uma pessoa lá dentro, deixa ela fazer decisões, escolhendo coisas, respondendo coisas. Então, ela faz tarefas e você pode, ao vivo, ver o que o cérebro faz com isto. Então, o que foi descoberto? Que a decisão, ela sobe das partes mais antigas do sistema nervoso, da coluna vertebral, da medula. Então, ali ela sobe, passa para as regiões mais recém-desenvolvidas na evolução do sistema límbico e passam pelo neocórtex em, obviamente, muito pouco tempo. Em uma fração de 1 segundo isso acontece. Eu esqueci quanto tempo, mas tem um número, uma fração dos segundos, onde você pode ver que isso acontece. Né? Então, isso sobe e passa. O que aqui é interessante? Que, na verdade, o cérebro não é exatamente o órgão que está fazendo a decisão, ele só pode impedir o impulso. Nós podemos imaginar que em nós estão brotando impulsos. E quando o cérebro fala, tá, tudo bem, tá, pode fazer, aí a gente faz. 1 até 4 segundos depois disso acontecer, vai ser acionado uma parte no cérebro e essa parte do cérebro fala, eu fiz essa decisão. Isso é exatamente o que eu quis. Então, o cérebro cria para nós a sensação que nós estamos dirigindo o carro. Você pode dizer que a gente fica num carro e ele se dirige e a gente tem um volante que não faz nada, só a gente fica com essa impressão, oh, eu estou dirigindo para cá, para lá, para cá. Mas, na verdade, o carro já foi para lá e só depois, ah, eu quis ir para lá. O carro foi para a direita. Ah, eu sempre quis ir para a direita. Depois cria essa sensação que nós estamos decidindo. Então, a sensação da decisão tomada é uma ilusão. Eu acho que essa ilusão está sendo criada, um favor para nós, para a gente não pira. Para nós vamos continuar com essa sensação que nós estamos em controle da nossa vida. Que não a vida controla nós, que é o fato, mas que tem a sensação que a gente faz. Então, novamente, biologicamente, não tem o centro onde fica o livre-arbítrio. A decisão está subindo e quando emocionalmente, ups, você trava, aí a decisão está sendo impedida. Quando intelectual, não faça isso. Já em outras vezes não deu certo. Vem uma memória, uma parte do neocórtex, e ela fala: gente, a gente já tentou, por favor, não mais. Aí impede. Então você pode dizer que essa máquina tem um veto, né? Pela associação tem um veto. Colocaram nessas máquinas meditadores. Né, pessoas que cultivaram consciência e o que eles descobriram que eles acionam na tomada de uma decisão mais atividade cerebral. Então você pode dizer que dentro de uma pessoa treinada que tem cultivado muita consciência, mais aspectos podem levar em consideração para impedir uma decisão. Né? Por exemplo, quando tem muita compaixão, isso ativa o cérebro bastante. Então, isso quer dizer, isso abre para o sistema a possibilidade de levar o destino, os sentimentos de outros seres em consideração. Sem esse cultivo, tem pouco cérebro envolvido, você pode dizer, daí nasce uma decisão muito egoico. Né? Porque muito pouco outras coisas ou consequências estão sendo levados em consideração. Bom, isso é agora uma parte da ciência, né? A ciência não pode dizer, gente, aqui está comprovado, aqui tem o livre-arbítrio dentro de nós. Em carne e osso, ele não existe. Vamos olhar para ele um pouco filosoficamente. Digamos, todos nós temos um livre-arbítrio. Então, como ele é? Então, para ele estar sendo livre, ele não pode ser influenciado. Se você pode influenciar ele, ele não está mais livre, não é? Então, na verdade, ele tem que ser algo ou alguém que manda informação, mas ignora a informação. O que eu quero dizer com aquilo? Se eu tenho o livre-arbítrio, que a minha tomada de decisão é totalmente livre. Você não pode influenciar a minha decisão. Né? A gente divide um bolo e eu acho que não, eu mereço metade do bolo e os outros convidados, outros 10 convidados ficam sem. E alguém fala: olha, não seria mais legal de dividir? Aí todo mundo come um pouquinho e todo mundo fica feliz. Então, essa informação não pode chegar em mim porque isso coloca o meu livre-arbítrio em uma dependência. Então, se você, o eu, poderia influenciar o seu livre-arbítrio, ele não é mais livre. Certo? Então, nós falamos de algo que não pode aprender absolutamente nada. Se, por exemplo, a minha decisão é absolutamente livre, ninguém mexe comigo, ninguém pode me influenciar. Mas isso quer dizer também, se eu vejo o meu funcionamento, a minha tomada da decisão, sempre cria brigas, eu não posso colocar ela em questão, porque isso quer dizer que esse livre-arbítrio não é mais livre, porque a situação que está acontecendo está mudando ele. Né? Então, se ele está num processo de mudança, ele não é mais livre. Quem quer um livre-arbítrio que não pode aprender nada? Então, nesse caso, se você realmente tem um livre-arbítrio, você não pode amadurecer. Nem numa maneira humana, nem numa maneira espiritual. Né? Porque você não pode levar nada em consideração. Mas o fato de aprender é de levar novas ideias ou outras pessoas em consideração. Então, quer dizer, o processo de um ser humano amadurecer acontece principalmente por o amor, a atenção os pais estão dando para esse novo ser. Então, ele absorve o amor, absorve a atenção. Cria uma sensação de um eu que está sendo amado, um eu que tem uma vida na frente, muitos vibes positivos, uma palavra um pouco esotérica, mas ele absorve energia positiva, e dessa energia, dessa atenção positiva, nasce uma vontade muito boa e positiva de se colocar, de se expressar positivamente no mundo. Então, se um bebê já tem um livre-arbítrio, ele não pode crescer, a gente fica bebê para sempre. E não pode passar para esse processo de criação, de manifestação, de abrir o coração, de aprender tanta coisa interessante, de conhecer pessoas. Imagina, quando você tem o livre-arbítrio, você não pode conhecer uma outra pessoa. Quando você quer conhecer uma pessoa, ela vai te mudar para sempre. Uma vez você abre o seu coração para seres, ou para a natureza, ou para a vida por si, a vida, as pessoas, a manifestação muda você, irresistivelmente e definitivamente. Então, isso contradiz a existência de um livre-arbítrio. Agora, isso foi um pouco da filosofia, mas como que é isto para nós? Praticamente, praticamente, nós precisamos lidar com uma certa resistência, né? Porque quando alguém fala, você não tem nenhuma maneira de tomar decisões livremente, é um choque. Como assim? Claro que eu faço. Tá bom, como você faz? Daí, interessante, na verdade, quando alguém pergunta como você faz, tem que pensar muito bem. Então, como vocês fazem? Como vocês tomam uma decisão? Entra um pouco em contato nesse processo de tomar uma decisão. Como você faz? Então, se vocês querem compartilhar, só abrir o microfone.
Ah, você avalia os prós e contras dessa decisão em relação a tudo, se vai ajudar, se vai prejudicar, se vai, enfim. Se você é capaz, se você não é capaz, muitas coisas a pensar, não?
O que acham os outros? O que descobriu?
Escuta, Gary.
Tô escutando.
Pronto. Não sei, eu fiquei pensando. Às vezes eu acho que não penso muito para tomar decisão. Porque se eu pensar, eu não tomo. Se eu pensar, eu estava revendo aqui, você falou Teresina, eu estou morando em Fortaleza. Né? Eu tomei a decisão de voltar para casa, para Fortaleza. Se eu tivesse pensado nos prós e os contras, assim, a vida que eu ia ter aqui, acho que eu não teria voltado para casa. Entendeu?
O que os
É,
outros
às vezes é,
Cê,
às
diga.
vezes é como se escutasse o coração, sabe? Eu tenho que ir, enfim.
Então tem um outro livre-arbítrio que tem um na cabeça, um no coração, né? Já tem dois. Interessante, interessante. E os outros?
Eu tento ver de uma forma ampla a situação e tento ver se aquilo vai ser benéfico e eu tento enxergar um caminho lá na aconteceu, vai dar certo. Qual que vai ser ruim? Vai ser tão ruim assim? Eu tento imaginar o que que vai acontecer se eu tomar aquela decisão. Se eu seguir aquele caminho, né? Um caminho. E aí aposto. É isso. Aí, se não certo, eu já começo a pensar o plano B, sabe? Aí tem sempre um plano B na minha cabeça, plano B e o plano C. Aquela coisa, infelizmente, é a coisa de tentar controlar as coisas. Ah, vou fazer isso. Mas se não der certo, eu já faço aquilo. E se não der certo, eu já faço aquilo. Eu acho uma coisa assim enorme na minha cabeça. Yes.
Entendi, entendi.
Quando você fala em tomar decisão, para mim, quando eu penso em tomar decisão, sempre me vem estar entre duas situações ou estar insatisfeito com alguma coisa que eu tenha que mudar, né? Então, eu entro muito no questionamento. Mas eu vou muito nessa coisa de questão. E muitas vezes é o que... Eu não prestei atenção no nome da pessoa que falou, mas é de uma coisa meio intuitiva, meio de ouvir o coração mesmo. Tem algo que me incomoda e eu simplesmente preciso mudar. Nem...
Alô? Caiu o momento. Tá tudo bem? Pode me ouvir de novo? Ah, tá. Ah, tá. A Renata está dizendo que o livre-arbítrio está consultado. Imaginamos como seria tomar uma decisão com o livre-arbítrio, mas não é levado em conta geralmente. Mais importante imaginá-lo, como seria a decisão se fosse só pelo livre-arbítrio. É interessante, ideias muito criativas, né? Então, como é a nossa realidade? Né? Nós precisamos agora... Está travando de novo. Desde que você entrou, está travando. Tá. Vocês estão me ouvindo ainda? Para mim está travando um pouco. Ah, tá. Ok. Então me dá um sinal quando está uma coisa travando. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar decisões. Isso quer dizer, uma coisa acontece depois da outra. E cada dessas coisas que estão acontecendo estão provocando uma reação. Então, tudo isto acontece pelo uma associação. Isso é a primeira parte. Então, presta atenção. Se agora eu vou dizer bolo de chocolate, então, o que está acontecendo em vocês?
Imagina o bolo de chocolate.
Então, você está gostando do bolo de chocolate ou não?
Agora não. Mas normalmente eu gostaria.
Uhum. Então, provavelmente, todo mundo vai imaginar o bolo de chocolate e vai ter sentimentos. Né? Pode ser... Tipo, a Anny falou, agora talvez, né, você já comeu bem, então você está satisfeito. Mas talvez se você tem uma fominha, você pode até levantar e pegar um pedaço de bolo de chocolate e comer. Né? Faz sentido? Então, vem a ideia do bolo de chocolate. Eu poderia falar outra coisa. Eu poderia falar de futebol, né? Não importa. Mas o que acontece, por exemplo, o que uma pessoa fala... traz pela associação uma reação no nosso sistema. Então, quem de vocês pode, quando de repente eu vou de novo falar bolo de chocolate, de pensar numa maçã? Tipo, desde agora, quando alguém fala bolo de chocolate, você vai pensar em uma maçã. Tipo... segue o pêndulo agora quando você ouve a palavra bolo de chocolate, você pensa numa maçã. Então, claro, isso seria de novo uma manipulação, mas isso é muito importante. Nós não podemos evitar a associação que vem. Né, como a palavra, ou por exemplo, vem um vento frio, está frio, aí você tem uma reação, vai te casalhar uma coisa. Por exemplo, fica quente, coloca o ar. Né? Então, o tempo todo o nosso sistema está em comunicação e o tempo todo isso traz reações e associações pelo, a gente chama isso do alaya, ou da memória, ou da subconsciência, não importa como você quer chamar esse processo. Bem, esse processo por si também não é livre. Né? A Annie falou, agora não. Tá, obrigado, mas talvez amanhã, com um pouco mais de fome, aceita o bolo de chocolate? Bolo de chocolate, pode assim, até dar dois, né? Vou lá. Então, se, por exemplo, já comeu, não comeu, muda muito. Agora, imagina um dia você dormiu muito mal. Dormiu muito mal. Aí, uma coisa que um dia agrada você, nesse dia você fica assim, muito mal-humorado, dormiu muito bem, muito mal, sonhou uma coisa terrível. Pior ainda, o chefe deu uma bronca. E alguém vem uma história, quer contar uma piada, pá, vai mandar o cara embora. Então, a associação é sempre a mesma, mas como nós vamos processar ela, dependente das condições, né? Por exemplo, do humor atual, né? Se você está bem descansado, ou fica muito estressado, né? Fica numa fase de vida muito difícil, isso influencia como você processa. E isso também vai mudar o seu jeito de tomar decisões. Bem, agora, tem uma reação e ela vem irresistivelmente, inevitavelmente. Você vai ter uma reação. Você pode assim, tentar com o máximo possível de bloquear, mas você vai ter uma reação. Certo? Não tem jeito. Agora, o que está acontecendo, que dependente da capacidade de agora, ou, por exemplo, se a gente cultivou muita sabedoria e muita calma, você reage em cima dessa sensação. Né? Por exemplo, vem um pensamento, você já reage em cima do pensamento. Não tem nenhum espaço. Né? Uma pessoa não muito treinado no caminho espiritual, vem um sentimento, já reage. Vem um pensamento, já reage. Quando tem mais consciência, né, tem mais calma, um sistema nervoso mais regulado, você pode dizer que tem um momento de folga. A gente pode chamar isso inicialmente controle de impulso, isso pode também chamar isso estabilidade mental. Né? Mesmo se uma pessoa fala bolo de chocolate, aí você pode sentir, né? Você pode perceber, tem uma reação, até um desejo, né? de comer um bolo de chocolate, mas como tem um pouco mais de folga, um pouco mais de espaço, vamos dizer, você não gruda tanto dentro desse impulso, você pode pensar, essa semana eu já comi bastante bolo para a minha saúde, eu vou deixar isso passar, eu não vou aceitar o bolo. Vou dizer, gente, já estava comendo muito açúcar esses dias, eu acho que para mim é bom, eu vou escolher uma maçã. Ok? Então, a decisão, vem um impulso, e depois tem o nosso sistema que vai reagir compulsivamente, ou não vai, vai acertando ou não acertando. Então, a nossa decisão acontece da seguinte maneira, vem um impulso, eu penso que eu faço, ou eu abandono, não faço, eu aceito ou rejeito. Então, um cérebro, um sistema não treinado, toma essas decisões nessa maneira. Vem um impulso, vem um pensamento, depois, isso aí agora é interessante. Vem um outro pensamento que fala sim ou não. Né? Dentro do samsara, dentro dessa maneira, o funcionamento do samsara, não tem espaço, não tem fim. Né? A gente fala, não, mas vem mais da cabeça, isso vem mais do coração, isso, será? Também tem estratégias de evaluar várias perspectivas, né, de ver a mesma coisa de vários ângulos. Mas o princípio é o mesmo. Vem um impulso, vem associações, por exemplo, uma memória ruim de algo, aí você fala, não vou nessa não. Alguém manda lá um bolo, e basicamente você lembra, não, eu não gosto muito de bolo de chocolate, nunca comi um bolo de chocolate que me agrade, obrigado, aí rejeita. Certo? Agora sim, a decisão é nada mais que a ocorrência de um segundo pensamento. Então, o segredo do livre-arbítrio é a ocorrência de um segundo pensamento. Daí a gente fala, ah, é a minha intuição, ah, isso é o meu coração, isso é uma coisa bem pensada. Claro, o segundo pensamento, ele pode ou não pode trazer uma certa qualidade. Ou não, o menos qualidade, o mais compulsivo, a decisão. Compulsivo quer dizer, não tem espaço nenhum. Não tem consciência nenhuma, não tem amor nenhuma. Né? Porque o pensamento já pum, vai na decisão, o sistema já move. Bolo de chocolate, você já está com o garfo na mão. Já comeu a metade e só depois, ups, você percebe que você já está comendo. Não sei, já aconteceu para vocês que, tipo, você está pensando uma coisa, você quer fazer estudos, não sei, e de repente você tem um pacote de chips, já metade foi embora, nem percebeu. Já aconteceu? Por favor, fala sim. Obrigado, muita compaixão para eu não me sentir sozinho aqui. Então, isso quer dizer impulso, segundo pensamento, acolhe ou rejeita e a coisa se desenrola sem nenhum espaço, certo? Então, isso comprova, não tem livre-arbítrio, só tem um segundo pensamento. O segundo pensamento fala assim ou não. Ok? Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Ok. Diga.
O segundo pensamento, ele vem baseado em quê?
Mais uma associação. Ele pode...
vem de uma reflexão sobre o assunto?
Ah, pode sim. Mas ainda uma reflexão é uma associação.
Mas ele também pode vir de um desejo.
Ele pode ser de uma coisa muito inconsciente ou mais consciente.
Porque eu vejo que eu tomo decisões baseadas naquilo que eu gosto e que eu não gosto, em primeiro lugar.
Uhum.
Em segundo lugar, o que eu quero e o que eu não quero, que também é bastante egoico, as duas coisas são bastante egoicas.
Uhum.
Tipo, eu achei lindo as pessoas falando que estão pensando se aquilo vai ser benéfico ou não. Tipo, eu quase nunca tenho esse tipo de pensamento conscientemente antes de tomar minhas decisões no dia a dia. Então, eu percebo que as decisões elas estão muito relacionadas com gosto ou não gosto, desejo ou aversão.
Dor e prazer. Eu vou falar sobre isso, sim.
Mas tem uma outra coisa. Quando você falou da memória... Se a memória é uma coisa constante, tipo, a gente está recriando ela, então, talvez tudo que a gente acha que aconteceu no nosso passado não exatamente aconteceu assim.
Não, provavelmente não.
Tipo, a gente está recontando para a gente mesmo de acordo com associações das mais aleatórias que existem.
É, muito vago, isso é certeza.
Nossa,
é.
Mas então a gente acha que sabe as coisas e não sabe nada, né?
Exatamente, concordo. Entendeu o que ela falou? Ih, não deu para entender. Tá, eu vou tentar resumir.
Quer que eu repita?
Tá.
Alô, então, eu tava falando que a tomada, o segundo pensamento, que a gente acha que é a decisão, né? Na verdade, eu estava perguntando, ele vem baseado no quê? Então, porque pode ser de uma reflexão, ou pode ser só de um gosto, não gosto, quero, não quero. Porque eu percebi que nas minhas tomadas de decisões do dia a dia, coisas corriqueiras, quando a gente não está assim parando para refletir muito sobre as coisas, as minhas decisões elas são muito do gosto, não gosto, quero, não quero. E também a parte da memória, eu estava perguntando se a memória é algo que está sendo construído constantemente de acordo com as associações que a minha mente está fazendo, que são as mais aleatórias possíveis e impossíveis, na verdade, o que eu acho que é o meu passado, talvez é só uma construção mental, talvez nem é nada daquilo. Então, era isso que eu estava perguntando.
É. Normalmente, uma esposa sempre vai olhando como agradar o marido, não?
Não.
Não, o marido, não, foi assim, o marido vai... Ah, tá bom, eu esqueci. Então, tá certo. Então, o problema assim. A tomada de decisão está sendo feita da soma das experiências prévias. Né? A decisão sem consciência só acorda outras associações. Eles podem aparecer muito inteligentes, por exemplo, uma pessoa que estudou muito bem, estudou a história, tem conhecimento técnico. Então, aparentemente, essa pessoa pode tomar decisões muito educadas, vamos dizer. Mas tudo isso nunca sai fora dessa ilusão de um livre-arbítrio e nunca libera dessa pessoa do peso das associações acumuladas no passado. Né? Então, ela vai continuar identificado com aquilo. E realmente, mesmo para uma pessoa muito, muito educada, muito inteligente, ela toma consciência de muito pouco. Muito pouco. Já pelo o que está acontecendo em volta de uma pessoa, conscientemente, ou mais ou menos conscientemente, a gente percebe 2%. Dessas coisas, para extrair e saber do significado, são, de novo, só alguns porcentos. Então, a nossa maneira de navegar no mundo é extremamente vago. Né? Por isso, o nosso mundo é muito injusto. Né? Por isso, a nossa planeta está morrendo. Né? Por isso, todas as espécies em volta de nós estão sofrendo e morrendo. Porque nós navegamos, e de uma maneira muito vaga e com muito pouco amor, muito pouco consideração, muito pouco consciência. Né? A gente liga muito pouco em o que está acontecendo para outros e nós vamos deixar uma planeta assim destruída, muito suja para a próxima geração. Né? Então, esse é o problema. Então, agora, porque o tempo está avançando, o que a gente faz? O que a gente faz com esse conhecimento? Primeiro, nós podemos estar muito mais humildes e essa coisa humilde pode aliviar um pouco a pressão. Então, isso é uma chance de aumentar a nossa perspectiva, de entender que eu estou muito influenciado de acontecimentos do passado. Daí, levando isso em consideração, eu posso ouvir a palavra bolo de chocolate, o futebol, opinião controversa, né, que contradiz a opinião minha, e eu posso ver a minha reação, eu posso perceber que isto é um processo. Então, o segredo aqui é o que o Buda falou, tem um caminho só, e o caminho de descer das associações conceituais e ficar com a experiência. De estar em contato com a experiência que se libera das associações, que se vira independente das associações, é uma simples presença. Então, isso é a salvação, você pode dizer. Daí, cultivando essa presença, né, essa maneira de estar presente no processo de o que está acontecendo, dá essa folga de não tomar as decisões compulsivamente, mas de batalhar para um pouco de espaço. Ok, como eu vou fazer isso se eu não tomo decisões? Caracas, agora é difícil. Agora eu vou tentar de criar um livre-arbítrio budista? Eu já tenho um do mal, eu já tenho um de coração e um da intuição, agora vou ter que instalar também o livre-arbítrio budista. Não. Não. O budismo é só uma perspectiva de que nós podemos observar o nosso funcionamento. Não uma religião. Uma nova perspectiva para nós. Agora, o que nos importa é a dor e o prazer. Então, quando nós queremos realmente evitar decisões ruins, nós precisamos sentir a dor que vem junto. Então, tudo que é egoico, na verdade, é muito tenso e deixa a nossa consciência muito pequena, muito restrita, muito estreita. Então, todos os estados egoicos, egoístas, têm isso em comum. São tensos e a perspectiva é limitada. Quando nós conseguimos reconhecer isso com algo doloroso, nós podemos abrir a mão e deixar esses estados passar. Um estado que cria o benefício próprio para nós e para os outros, na verdade é prazeroso. Por exemplo, o amor. Quem consegue de sentir amor e está péssima no mesmo momento? Não pode, não pode. Quem que está em compaixão, sentindo para uma outra pessoa, um outro ser, querendo aliviar esse ser, está se sentindo péssimo, restrito? Eu não vou dizer que é uma situação onde você ajuda uma pessoa, não é desafiador. Eu não estou banalizando aqui. Mas o estado da compaixão, ele é ruim para nós? O amor e a compaixão precisam de uma história. A gente precisa virar um super-homem, uma super-heroína, uma coisa assim, para realizar amor e compaixão? Não, não, do contrário. O mais da sua história, o mais da sua história você solta, o mais esse amor e compaixão brilha. Então, nós tomamos consciência, isso é importante agora, nós não manipulamos, simplesmente nós estamos no nosso conforto, o espaço, para analisar o que é realmente doloroso e o que é verdadeiramente prazeroso, o que alimenta, o que nutre verdadeiramente a nossa consciência. Agora, tenta ver a sua vida dessa perspectiva. A coisa mais legal que aconteceu na sua vida, que alguém te beneficiou. Alguém ficou compreensivo com você. Alguém entendeu o seu problema e falou, cara, peraí, não tem uma solução aqui. Eu faço com você. Ou alguém que fala, não, eu gosto de você, eu vou ajudar. Eu vou te ajudar. Sem negociar. Então, esses momentos, nós podemos lembrar, mesmo se a nossa lembrança é vaga, nós podemos identificar na história da nossa vida quais foram os elementos, quais foram os momentos, quais foram as qualidades que abriram a nossa consciência. Agora se cria uma coisa muito interessante. Abre a possibilidade de gratidão. E a confiança que cresce com a gratidão que nós podemos passar isso para os outros. Porque é uma tomada de consciência, não uma manipulação. Então, o mais nós encarnamos, o mais encarnamos qualidades liberadoras, benéficas, como o amor e a compaixão, nós podemos sentir imediatamente um relaxamento no todo o nosso sistema. Você vai perceber isso no cérebro, você vai sentir isso no cérebro límbico, você vai sentir isso na pele, você vai sentir que isso muda a sua emoção, muda, agora é importante, muda o seu pensamento, muda a sua maneira como se desdobrem os pensamentos, e isso se vira transmitível. Quando o meu sistema nervoso está em paz, as pessoas em volta também vão relaxar. O cachorro percebe isso. Um rato percebe isso. Um pássaro percebe isso. Então, aqui, o que é importante? Você não precisa de um pensamento. Você não precisa manipular a sua história. Você não precisa ser ninguém. E o que é suficiente é essa tomada de consciência. Agora, sabendo que a nossa verdadeira natureza e a natureza búdica, não precisa fazer ela, não precisa pensar ela, é só uma tomada de consciência. Em todas as diversas experiências que às vezes foram um alimento, outros foram um desafio. Alguns foram dolorosos, outros foram prazerosos. Embaixo de todos eles, todas elas, todas essas experiências, a consciência que percebeu, que se deu conta daquilo, nunca mudou. Então, ela é imutável. Ela está em paz e ela é o alimento mais profundo, o alimento mais certo, até para a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão permite de entender coisas como processuais. Eu posso me abrir para esse processo, e o mais estou me abrindo para esse processo, naturalmente eu estou percebendo mais de outros, até eu entendo, realizo, que eu estou inseparado. Inseparável de outros e do mundo. Certo? Então, a ideia aqui, a tomada de decisão e a entrega, o relaxamento. E o mais eu relaxo, o mais eu vou estar despreocupado e as melhores decisões estão acontecendo. Naturalmente, mas não porque eu quero. Ok, deixa eu ver um pouco o tempo aqui. O que é interessante aqui é que a sabedoria no caminho budista, ela não pode ser roubada, ela não pode ser comprada, não é uma questão de merecimento. Ela só pode ser dado. Então, entendendo que ela só pode ser dado, nós começamos a entender que nós podemos recebê-la, a sabedoria. Quando nós entendemos que só para nós de receber ela, nós vamos finalmente parar de tentar fazer. Então, nesse processo, nós começamos a entender melhor as condições para o nosso despertar. Nós precisamos nos abrir para essa transmissão de receber O resto é realmente cuidar dos outros. O mérito do meu despertar está com os outros. Então pensa, quando vem o dia do seu despertar, quando você não vai mais sofrer, o mérito foi da sangue dos seus amigos. Então, o mais você cuida dos seus amigos, o mais rápido você chega no despertar. Por incrível que pareça. O poder de despertar, a confiança de despertar, os outros dão para você de presente. É só um presente. Não pode assim, fazer algo para merecer, para comprar, para vencer ou adquirir. Só quando você cuida dos outros, quando você cuida das condições, isso pode acontecer. Porque o resto é uma história, mais uma história. Agora é uma história espiritual. E a gente não precisa contar mais uma história. Muito menos uma história espiritual. Mas de se abrir e ser tocado pela presença dos outros, aí começa a tomada de consciência. E só na experiência do agora, nós acordamos para o que somos nós verdadeiramente. Então, nessa maneira, não precisa um livre-arbítrio. É só de escutar. Só sentir. Ok? Faz sentido? Vocês têm perguntas? Sim, isso eu tentei falar sobre o prazer e a dor. A dor, na verdade, é o querer, o apego, a consciência, a carência. E a liberação é o soltar. Né? O quanto mais a sua consciência está solta, aberta, o mais feliz você é. O mais aberto ela é quando você está sentindo o amor. Então, seguindo o que é mais autêntico, mais prazeroso, você vai chegar em amor. Então, ela estava perguntando mais uma vez sobre a questão da dor e do prazer. Talvez eu falei muito rápido sobre isto. É suficiente para nós analisar os nossos piores momentos e ver de que eles estão compostos. E sempre nós podemos ver que a mente é pequena, a tensão é muito alta, a emoção é forte. Todos os estados muito ruins têm isso em comum. Tem pouca consciência, tem muita carência e tem muito agarrar, tem muita identificação. Todos esses estados têm isso em comum. Quando você olha para os seus melhores momentos, são momentos despreocupados, são momentos quando a consciência está mais aberta e são momentos quando nós ficamos mais relaxados. Então, quando você olha, em 100% é assim. Então, nessa maneira, nós podemos alcançar a confiança e a certeza para onde vai o nosso caminho. Então, pega o momento quando você estava muito feliz. Achou o momento? Então, quando você achou o momento, vê o que você fez para vivenciar esse momento. Você apertou muito fortemente os seus músculos. Você pulou muito alto. Você pensou um pensamento extremamente inteligente. Você ficou muito identificado com você mesmo? Será com seu cabelo? Com seu nariz? Foi? Então, quando você olha, você sempre vai dizer não, 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 não fiz nada, não fui nada, não estava identificado com um pensamento, sabe, pensamento mais legal, pensa ele de novo, 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 mais rápido, e aumentou a felicidade. Não, o contrário, soltou, 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 soltou. Então, isso é simplesmente tomar consciência que o mais perto do alvo da liberação, o menos decisões estão sendo feitas. O menos você faz, o menos você é. Por incrível que pareça, o menos nós somos, o mais somos. Em outras palavras, o menos nós estamos agarrando a nossa história, o menos nós estamos agarrando os nossos pensamentos, o mais nós estamos intercendo. Estou pegando a palavra do Thich Nhat Hanh. Intercendo quer dizer que nós estamos mais co-sendo e menos existindo. Existindo. Então, quando você quer mudar algo na sua vida, não tenta fazer isso dos seus pensamentos. Segue a linha do... Segue a linha aqui. Por que você quer mudar algo? Porque tem uma dor, tem uma insatisfação. Você quer parar de fumar, ou será? Você quer mudar uma coisa, não importa o que você quer mudar. Então veja o incômodo. Segue o incômodo, segue a dor. Daí, ao final, você vai ver o que é a dor. E a dor é um sentimento. Então, quando você quer mudar uma coisa, não é só que você muda a casa ou muda a cor de uma coisa. Você vai ter que mudar a atitude atrás. Então, o momento quando você quer mudar uma coisa, você toma consciência da dor. A dor, na verdade, demonstra, a dor te dá um toque. Cara, aqui você tentou tantas vezes. Quantas vezes mais você quer fazer isto? Quantas vezes mais você quer se prejudicar? Então, a dor vira a guia. Vendo o incômodo, tomando consciência do incômodo. Daí, quando você percebe claramente a dor e a identificação que está no fundo desse seu comportamento, você larga. Mas você não larga porque você fala para você, larga, cara, larga isso, larga, não faz de novo, não faz de novo. Então, quando você está dentro desse diálogo, na verdade, você está apegando, apegando e reproduzindo. Em resistir, você faz que isso persiste. Só quando você percebe a dor, o resto de você, isso agora não é mais uma decisão. O soltar está acontecendo naturalmente. Né? Como você pega uma coisa quente na mão, uau, você larga porque queima. Você não precisa pensar na história dos humanos. Em vez em cada geração, uma pessoa pegou em uma coisa quente. E pela história da humanidade, eu acho que melhor, todo mundo concorda que eu também agora vou largar essa coisa quente. Não, você larga porque dói. Não precisa história, não precisa carregar tudo junto com você, todas as suas experiências prévias. Então, o segredo aqui de ver a dor. E isto é o que também o Buda contou para nós. Ele falou da dor. Ele falou do incômodo, ele falou da insatisfação. E ele deixou nós olhar no fundo, na origem da dissatisfação, ou falta de satisfação. E o que acontece? Tomando consciência disso, você salta naturalmente. O sistema, a sua mente salta. A Paula está perguntando se eu posso compartilhar. Todos são compartilhados. No grupo do Telegram tem os links. Né? Se vocês não acham os links, vocês podem pedir novamente os links. Aí acessa. Também eu vou querer compartilhar o áudio no podcast. Às vezes eu demoro por falta do tempo, mas... estão gravados e à disposição para vocês. E, bem, vocês podem trazer qualquer assunto, né? Se vocês têm uma pergunta que sempre ficou, ela poderia servir o assunto do próximo encontro, se vocês se animam. Bom, agora tem uma pergunta sobre livre-arbítrio. Quer um? Quer um? Quer mais um? Ou já tá bom?
Na última explicação que você deu, eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando de duas pessoas, dois amigos que eu tenho. E que, assim, eu entendi tudo e faz tudo sentido. Aí eu lembrei, assim, da história dessas duas pessoas. Uma, inclusive, é voltada muito para a questão espiritual e tal. É um rapaz que faz o bem, que faz o bem. Ele não olha para ele, ele faz e faz. É aquele garoto que dá até agonia de ver tanto que não olha para ele. E aí passa o tempo, a vida de todo mundo caminha e a dele não caminha, porque ele não olha para ele. A vontade é que fala assim, meu filho, para de fazer coisa para os outros, faz coisa para você, pensa no seu futuro, pensa no que você vai construir, porque ele não pensa, ele só faz para o outro, faz para o outro. Então, assim, com a sua explicação, eu entendi perfeitamente tudo, mas quando eu coloquei na prática a vida de esse rapaz e uma outra amiga minha, agora já está com 50 anos, a vida de toda a família encaminhada, tudo encaminhado, ela lá. Perdida, porque ela não olha para ela. Então, como que a gente chega no... Né, entende?
A pergunta é muito boa. Tanto boa, tanto delicado. Então, é claro que eu não conheço as pessoas, mas é basicamente muito comum que o meu objetivo virou agradar os outros. Por quê? Aprendi como criança que eu preciso agradar, por exemplo, a minha mãe. Se eu não agradar ela, ela não me dá amor. Então, agora eu estou abordando a minha vida assim, que eu sou o queridinho de todo mundo, recebendo uma certa aprovação, né? Porque eu estou mais alinhado das necessidades dos outros que as minhas. O que falta, mais uma vez, é a tomada da consciência, né? Porque isso é uma história ainda, né? E nessa maneira, você alimenta a sua história. Agora, como deveria funcionar isto? E nós tomamos consciência do nosso estado mental e de estar preocupado com outros e ainda um apego. E ainda uma identificação. E não é amor. De realmente cuidar dos outros, isso inclui nós, você pode dizer. Porque só quando nós estamos sentindo o amor, nós podemos passar esse amor para outros. Isso é um estado mental. Então, esse estado mental nunca vai poder excluir nós. Quando a gente fica muito cansado, ou Quer dizer, a gente não fica bobo e vai ver, ignorar as condições. Por exemplo, que o nosso corpo está chamando, está dando sinais que precisa fazer uma pausa, que coisas não andam, né? Os próprios projetos não vêm. Então você pode descobrir isto porque uma pessoa dessa normalmente tem bastante resistência de receber amor. Né? Porque receber amor vai acordando as feridas de não ter recebido amor de graça, que ela foi negociada. Né? A gente chama isso também um duplo vínculo. Às vezes essas pessoas são punidos ou foram punidos de negar amor. Se você não faz assim, a mamãe não gosta de você. A gente está ouvindo isso muito, mas é um desespero muito grande. Né? Então, isso é importante, tem uma diferença. Então, uma pessoa que está em contato com o amor, ela pode ter, tipo, muito dinheiro. Ela pode ser muito rica, os projetos podem dar muito certo. Então, muito vem e muito sai. Ela está funcionando assim, não se apega, ela está dentro do fluxo. Então, bem capaz que até economicamente a carreira está fluindo e florescendo muito. Só ela não faz isso muito para ela, né? Uma pessoa que compartilha bastante, que ajuda outras. Mas ela aceita que muito entra, né? Porque ela está percebendo isso com riqueza. E não vai ver, tipo, quando algo entra da carência, né? Sabe, a gente tem muito medo de receber amor porque a gente teme de precisar pagar a conta depois. Só a dor, né? Então, esses obstáculos, aos poucos, nós vamos vencer, né? Para ter a coragem de sentir amor para nós e nós, além de nós. Bom, vamos fazer mais uns minutos de meditação. E nessa meditação, vamos simplesmente observar. Talvez o discurso agora, o assunto foi um pouco desafiador, talvez até um pouco intelectual. E nós temos algo muito bacana agora, nós temos um corpo. E primeiro nós podemos soltar o corpo e deixar a terra carregar o corpo. Então, esse simples ato de entregar o nosso peso para a Mãe Terra é um alívio, porque por isso a gente não precisa pensar muito para sentar em cima da terra e sentir o carinho e a generosidade da terra de nos carregar. Não depende do nosso gênero, da nossa inteligência. E agora a única coisa que a gente faz é olhar. Nós não vamos escutar, mas a gente vai só olhar. Então certamente vem associações, uma dorzinha no corpo, uma lembrança de algo. Talvez a mente vai antecipar como eu vou viver agora sem arbítrio-livre. Ela já está pronto de entrar na próxima preocupação. O que eu faço, não faço? Fala logo. E a gente vai só olhando para isso. Simplesmente. Carinhosamente. todas essas associações são nada mais que sentimentos que vêm e passam. Esses pensamentos, lembranças, associações são um pouco como ondas. Sempre vem uma onda. Mas depois ela bate na praia. Ela descansa. Desmancha. Se dissolve. Pensamento e consciência, lembrança, consciência. O espaço entre os pensamentos é consciência. Livre-arbítrio, sem livre-arbítrio, é consciência. Ocorrer a consciência, aparecer a consciência e desaparecer a consciência. Vamos nos permitir mais um momento de só se repousar como consciência. Então, obrigado. Sunam deya damche zikpane tumne tene panam tamshene kega na che bala trupai sepe tsode drovai drovai sho. Bom, gente, muito obrigado.
Obrigada.
Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Santos, uma dupla de Santos, Brasília, Salvador, Piauí. A Paula está trabalhando agora, ajudando as pessoas. Ubatuba, Alto Paraíso. Nossa, que diversidade, muito bom. É, sábado vai ter meditação às 15 horas. A última vez a gente tentou de vários telefones, mas nenhum telefone deu internet, então rompeu no meio. Nunca aconteceu, mas essa vez aconteceu. A técnica deu um erro na comunicação aqui. Mas, enfim, vocês são bem-vindos, né? Quem está perto pode vir, senão a gente se encontra aqui por Zoom de novo, tá bom? Boa prática para vocês, boa noite, bom descanso.
Kelly, que você pode liberar a aula da semana passada?
E ela normalmente está na mesma pasta, né? Eu vou dar uma olhada e depois eu vou mandar o link, não sei, eu vou cuidar disso.
Tá ótimo, obrigada.
Nada. Então, gente, bye-bye, tchau, tchau.
Tchau. Boa noite.
Tchau, Gareca. Obrigada.